Em empresas e, não menos importante também, a redução do número de desempregados inscritos em mais de 26% no mês de maio face a 2021 e de 5,7% em comparação com o mês anterior. Sr. Primeiro-Ministro, acho que era muito importante ouvir também qual é a sua avaliação sobre estes indicadores económicos. Nós, no Partido Socialista, não temos ilusões. Nós sabemos que há dificuldades, sabemos que há adversidades. Não estamos conformados, queremos mais e queremos melhor, e é também por isso que os portugueses confiaram no PS nas eleições legislativas do dia 30 de janeiro. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, nós nunca fomos naquela narrativa concorrencial entre países, com gráficos muito bonitos, que tive a oportunidade de mencionar. Mas também era importante saber, e já que é a direita que tantas vezes fala sobre esse assunto, ainda que de forma enviesada, seria também interessante saber o que é que pensa o PSD e o que é que pensa a Iniciativa Liberal sobre o facto de já em 2022, segundo as previsões mais atuais, Portugal ultrapassar a Polónia e a Hungria em PIB per capita. É que nós não alimentamos essa narrativa, mas seria importante saber o que pensa a direita sobre esta matéria. Eu sei, até pelo ruído que está a gerar a minha intervenção, que vão ser muito expeditos naqueles truques, naqueles sábios truques estatísticos, mas uma vez mais, permitam-me que insista. A direita é muito eficaz a maquinar as estatísticas, mas quando se confronta com a realidade é mesmo um dilema para a vossa narrativa política. Senhor Primeiro-Ministro, não menos importante, é a primeira vez que o Sr. Primeiro-Ministro vem a esta casa depois do Sr. Presidente da República promulgar o Orçamento do Estado para o ano de 2022. E queria aqui sinalizar e reafirmar o compromisso do PS perante aqueles que foram os compromissos eleitorais que assumimos na campanha eleitoral. Sim, porque ao longo dos anos em que o Sr. Primeiro-Ministro tem chefiado o Governo, tornou-se normal cumprir os compromissos, mas nem por isso devemos deixar de o salientar. E é também isso que o PS quer aqui hoje fazer. Nós sabemos que com este Orçamento do Estado e com o Sr. Primeiro-Ministro, nós vamos poder aumentar extraordinariamente as pensões com efeitos retroativos a 1 de janeiro. Nós sabemos que o IRS vai descer para as classes médias, para as famílias com dois filhos ou mais e ainda para os jovens, em particular com o IRS jovem. Nós sabemos que vai ser o que vai continuar e prosseguir o combate à pobreza infantil, que é uma das chagas que ainda subsiste e que motiva a nossa energia e determinação na sua resolução, com a criação da garantia para a infância. Sabemos que vamos continuar a combater a precariedade, aliás, como o Sr. Primeiro-Ministro já hoje aqui bem ilustrou, tendo o Governo aprovado a proposta de lei da Agenda do Trabalho Digno. E sabemos, como também já resultou claro deste debate, que vamos continuar a valorizar os serviços públicos, porque para o Partido Socialista, a saúde, a educação, o Estado Social, se quiserem, são pilares fundamentais da nossa concepção de liberdade, que muito nos afastam das bancadas à direita neste hemiciclo. Senhor Primeiro-Ministro, para terminar, talvez tenha havido dois estudos que passaram despercebidos à direita ao longo das últimas semanas. Dois estudos que colocam Portugal, imagine-se, Portugal governado por um Partido Socialista tão alegadamente inimigo da iniciativa privada, como se isso fosse verdade, mas colocam Portugal como um dos países mais atrativos em matéria de investimento direto estrangeiro. Bom, é assim em dois estudos, até a insuspeita revista The Economist diz que Portugal é um bom exemplo na atração de investimento direto estrangeiro. E estamos focados também, do lado da economia, na reforma da nossa economia. E é também isso que o PRR vai habilitar o Governo a fazer. PRR, que importa lembrar, também existe com o seu empenho e o seu cunho pessoal nas instituições europeias. Em particular, ontem o Sr. Primeiro-Ministro teve a oportunidade de comparecer num evento importante que deu mais um passo no sentido da concretização das agendas mobilizadoras para a inovação empresarial. Penso que as agendas mobilizadoras são uma boa fonte de inspiração da economia em que nós acreditamos. Numa economia, numa sociedade não assente em mão de obra barata, capaz de inventar, de conceber e de produzir os bens e os serviços de futuro no nosso país. E por isso, Sr. Primeiro-Ministro, a pergunta que lhe colocava é de que forma considera que as agendas mobilizadoras podem ser um fator de inspiração para esse modelo económico em que nós, socialistas ou verdadeiros social-democratas, nos revemos no nosso país. E para terminar mesmo, gostava ainda de lhe levantar uma questão sobre a importância do rigor orçamental. Porque sim, ao longo dos últimos anos, as gargalhadas da direita podem ser de má memória ou de alguma contrição em relação ao passado. Mas ao longo dos últimos anos, o Sr. Primeiro-Ministro sempre alertou para a importância do rigor orçamental, mesmo quando fomos capazes de alcançar um superávit, coisa que a direita não conseguiu nos anos em que governou. Mas, num momento de incertezas, perguntava-lhe ainda a importância sobre a importância de mantermos o rigor orçamental sem, mesmo assim, como o Sr. Primeiro-Ministro e o seu Governo já demonstraram, perdermos a ambição na construção de um país melhor e de um futuro melhor para as portuguesas e para os portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Paulo Mota Pinto pediu a palavra. Para que efeito?
Senhora Presidente, era só para pedir a distribuição ao Partido Socialista de dois documentos. Um era o memorando sobre políticas orçamentais assinado em 10 de maio de 2011 por governantes socialistas, onde se lê no artigo 317 evitar entrar em qualquer novo acordo de PPP antes de finalizar a revisão das PPPs existentes. Pedia que fosse distribuído, porque pelos vistos não. Em segundo lugar, era também para distribuir aqui ao Sr. Deputado João Torres a lei orgânica do atual governo e a do anterior, da qual resulta, isto a propósito do liberalismo e social-democracia, que a Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor, de que ele foi titular, foi extinta depois dele ser dela titular. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Senhor Deputado, os documentos são públicos, mas se a bancada parlamentar do Partido Social Democrata entende útil distribuí-los, eles serão distribuídos. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Faça favor.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado João Torres. A direita tem tido uma enorme dificuldade em posicionar-se porque relativamente aos critérios que se autodefiniu como sendo distintivos da boa governação e da má governação, nós temos sempre cumprido todos aqueles que eles inventaram como sendo da boa governação e temos tido sempre melhores resultados do que aquilo que eles tiveram. Bom, o primeiro é o mais evidente de todos. Tem a ver com as contas certas, com a boa gestão orçamental. A direita fala, fez um gigantesco aumento de impostos, cortes nas pensões e nos salários e, mesmo assim, o único excedente orçamental que foi possível obter na nossa democracia foi com o PS no governo, sem aumento de impostos, sem cortes nos salários, sem cortes nas pensões e repondo os rendimentos. Depois a direita fixou um segundo objetivo: a atratividade internacional do país para o investimento. E aquilo que é uma enorme frustração para a direita é que, ano após ano, desde que o PS é governo, o país tem vindo a bater novos recordes no investimento contratualizado e, assim tendo batido, ainda mesmo em plena pandemia, em 2021, estabelecido um novo recorde e este ano, em 2022, vamos estabelecer um novo recorde de atração de investimento. E depois, finalmente, a fiscalidade. E então, mesmo comparando aquilo que é a receita fiscal nestes anos com aquilo que era a receita fiscal anteriormente, no seu peso no produto, nós verificamos que os impostos hoje pesam menos no produto do que aquilo que pesavam quando a direita governava. E é que, perante estes três critérios, que a direita então tem que passar à maquinação. E a maquinação da estatística começa precisamente aqui. matraqueando o conceito da carga fiscal. E porquê é que recorrem sistematicamente à carga fiscal e não falam dos impostos? Porque a carga fiscal inclui, para além dos impostos, as contribuições para a Segurança Social. E sim, nós não aumentámos a taxa de contribuição para a Segurança Social. Agora, o rendimento da Segurança Social tem aumentado. A receita das contribuições para a Segurança Social tem aumentado. Mas tem aumentado porque aumentámos as taxas? Não. Tem aumentado porque o desemprego caiu de 13% para 5,7% e o salário médio subiu 20% ao longo dos últimos anos. É por isso que aumentam as receitas da Segurança Social. E, portanto, se nós, neste conceito de carga fiscal, retirarmos a componente das contribuições para a Segurança Social, aquilo que verificamos é que a tributação em fiscalidade diminuiu com a nossa governação, enquanto aumentou com um enorme aumento de impostos durante a governação da direita. Há outra maquinação, que é do crescimento. E então é aquele discurso que Portugal está a empobrecer e Portugal está a ficar para trás. E então o que é que fazem? Aí fazem a média da última década para disfarçar aquilo que não querem mostrar, que é a média dos últimos 6 anos. E a média da última década, é a década onde nós temos que contar, quer com o ajustamento do triplo choque do euro, do alargamento a leste, da entrada da China no mercado internacional, de uma brutal crise económica em 2008, de uma crise financeira em 2010 e 2011, os anos da Troika e depois, grande azar da direita. Onde é que pusemos fim a esse ciclo de recessão e divergência? Bom, foi no ano de 2007, onde o governo era do PS, e depois foi em 2016, 2017, 2018, 2019 e este ano outra vez, em 2022. Quando nós crescemos acima da média, não andamos para trás. Quando nós crescemos acima da média, nós aproximamos-nos do pelotão da frente, aproximamos-nos dos países mais desenvolvidos. E mais, não é por efeito da redução da média, é porque nós progredimos, como há bocado tive a oportunidade de dizer, o PIB per capita português nestes 6 anos aumentou 20% nestes 6 anos. Esta é a realidade. Nós não empobrecemos, nós estamos a enriquecer. Menos do que estávamos, com certeza. Mas é por isso que aqui estamos, que é trabalhar para que o crescimento seja maior e mais sustentado. E a direita não consegue perceber que não há uma antinomia entre crescimento e rendimento. Porque é evidente que a melhoria do rendimento para ser sustentado tem que assentar num crescimento, mas a melhoria do rendimento também contribui para o crescimento económico. E aquilo que nós demonstramos a partir de 2016 é que não foi a melhoria dos rendimentos, nem dos pensionistas, nem dos assalariados, que trouxe o diabo. Aquilo que trouxe e fortaleceu foi a dinâmica de crescimento, de recuperação e de convergência económica de Portugal. E os dois grandes motores para o nosso desenvolvimento são as qualificações e a inovação. E nas qualificações, que a direita nunca fala, a maior mudança estrutural do que o país teve nas últimas décadas, não tenho a menor das dúvidas, foi a redução do abandono escolar precoce que se verificou entre 2015 e 2021. Caímos de 13% para cerca de 5%, ultrapassando as metas que estavam contratualizadas com a União Europeia de redução do abandono escolar precoce. E isto é absolutamente fundamental, porque significa que as famílias, mesmo perante todas as dificuldades, perante a incerteza da pandemia, continuaram a investir na educação dos seus filhos. E que os nossos jovens continuaram a investir na sua própria educação. Quer no abandono escolar precoce, quer todos os anos termos fixados 9 máximos de alunos a frequentarem o ensino superior. E esta diferença é uma diferença capital. Porque quando a direita compara aquilo que tem sido o ritmo de crescimento de algumas economias de leste, comparativamente com o ritmo de crescimento de uma economia como a portuguesa, omite sempre um dado qual